Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores retornam do recesso e votam regras sobre novos tratamentos cobertos pelos planos de saúde na quarta-feira.
Projeto que endurece penas para crimes na internet e propaganda eleitoral está na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia.
Na volta dos trabalhos, Congresso analisa veto sobre quebra temporária de patentes de vacinas contra a Covid-19. Boa noite.
Boa noite. O Congresso Nacional retoma os trabalhos nesta quarta-feira com sessão semipresencial marcada para as 16 horas.
Na abertura do ano legislativo, os chefes dos poderes participam da sessão. Além dos presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, o presidente do STF, Luiz Fux, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, que fará a leitura da mensagem do Executivo.
Já com projetos prontos para a votação em plenário, Câmara e Senado ainda terão uma série de vetos presidenciais para analisar conjuntamente na volta dos trabalhos. Um deles é o referente à proposta que permite a quebra temporária de patentes de vacinas e medicamentos contra a Covid-19. O Brasil é um dos países que enfrenta a maior onda de casos da pandemia com a chegada da variante Ômicron. Repórter Raquel Teixeira.
Um dos vetos presidenciais que podem ser apreciados a partir desta semana é o que trata da quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19. O autor, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explicou que o projeto permitiria ao Brasil produzir vacinas e medicamentos genéricos de forma rápida e com preços menores para ajudar no combate à pandemia.
Ganha o povo brasileiro e ganham principalmente as nações mais vulneráveis. Essa pandemia ela só vai ser combatida o dia que todos os países tiverem uma vacinação expressiva do seu povo.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que é dever do Congresso Nacional dar respostas à sociedade sobre as crises que o país enfrenta.
Essas respostas que oferecemos à população brasileira somente foram possíveis e somente continuarão a ser com o mais absoluto e fiel compromisso com a ordem democrática e mediante a busca constante de convergência.
Logo após a sessão de abertura dos trabalhos, o Senado se reúne às 18 horas para votar a medida provisória que obriga planos de saúde a cobrirem o tratamento oral contra o câncer.
A medida provisória beneficia, inclusive, aqueles com tratamento já iniciado na internação hospitalar. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Já aprovada pela Câmara, a MP garante aos pacientes que se a Agência Nacional de Saúde Suplementar não se manifestar dentro do prazo de 120 dias após o pedido inicial, prorrogáveis por mais 60 dias, o tratamento será automaticamente incluído no rol de procedimentos até decisão definitiva. A MP obriga a disponibilização de medicamentos contra o câncer de uso oral e domiciliar, inclusive aqueles com tratamento iniciado na internação hospitalar. Esse fornecimento deverá estar em conformidade com a prescrição médica e os remédios deverão estar registrados na Anvisa com uso terapêutico aprovado para tais finalidades. A aprovação da MP, que tem Daniela Ribeiro do Progressistas da Paraíba na relatoria, fez parte de um acordo para o Congresso manter o veto total do presidente Bolsonaro ao projeto de lei de regufe do Podemos do Distrito Federal, que facilitaria o acesso a remédios orais contra o câncer. O senador cobra há bastante tempo a aprovação da proposta.
Essa é a vida real das pessoas. Quando a gente era menor, a gente era criança, não existia quimioterapia oral. Toda a quimioterapia era endovenosa. A pessoa, quando tinha um câncer, tinha que se internar no hospital para tomar a quimioterapia na veia. E os planos de saúde pagavam todos os tratamentos de câncer. Com o surgimento da quimioterapia oral, os planos passaram a não pagar essa parte. Então já tiveram um lucro. Eu não estou dando prejuízo para os planos com isso, não.
De acordo com a MP, os medicamentos orais contra o câncer devem ser fornecidos ao paciente ou a seu representante legal em 10 dias após a prescrição médica. Será obrigatório comprovar que o paciente ou seu representante legal recebeu as devidas orientações sobre o uso, a conservação e o eventual descarte do medicamento.
E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a venda de autotestes de detecção de Covid em farmácias. Repórter Rodrigo Rezende.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a venda de autotestes para detecção da Covid-19 em farmácias. Mas as empresas que quiserem produzir e comercializar o produto ainda precisam passar por uma avaliação da agência. Para Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, essa é uma nova forma de combate à Covid-19.
De tal forma que a gente está passando para o cidadão a possibilidade dele saber de forma antecipada se ele está ou não com Covid, ao mesmo tempo em que ele interrompe, ele ajuda toda a sociedade a interromper o ciclo de transmissão dessa doença que está assustando a gente há tanto tempo, né?
Em ofício enviado à Anvisa, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede de Sustentabilidade do Amapá, se manifestou a favor dos autotestes. O vice-presidente da Frente Parlamentar Observatório da Pandemia de Covid-19 aponta que a Organização Mundial da Saúde insiste que a estratégia de testar, isolar e rastrear são atitudes primordiais para lidar com a Covid-19 desde o início da pandemia.
Com a volta dos trabalhos, a Comissão de Ciência e Tecnologia começa a analisar o projeto de lei que endurece as penas para crimes cometidos na internet, como a propagação de fake news.
A proposta ainda define regras mais rígidas para a propaganda eleitoral em plataformas digitais. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Ângelo Coronel, do PSD baiano, o projeto tem o objetivo de ampliar o combate às fake news. Pela proposta, será mais dura a punição para crimes contra a honra, ameaças e hackeamento, além do endurecimento das regras de propaganda eleitoral. O projeto também estabelece uma pena de 1 a 5 anos de prisão para quem financiar a propagação de mensagens de calúnia, injúria, difamação, ameaça ou preconceito em plataformas digitais. E quem criar ou manipular contas automatizadas ou rede de distribuição artificial não identificadas poderá ficar preso por até 1 ano, além de pagar multa. Para Ângelo Coronel, as leis vigentes são muito brandas para esses tipos de crimes.
Precisamos avançar sobre questões que dizem respeito à criminalização de condutas ou aumento de penas para crimes cometidos na internet. E punir quem financia crimes praticados nas redes sociais ou quem financia essa enxurrada de robôs que espalham mensagens difamatórias. É até constrangedor constatar que uma pessoa que ofende outra na internet esteja sujeita a penas tão irrisórias.
A Comissão de Ciência e Tecnologia também poderá votar projetos que tratam da concessão e renovação de serviços de telecomunicação.
A bancada feminina já se movimenta para derrubar o veto presidencial à proposta que garante a distribuição gratuita de absorventes para mulheres de baixa renda. O projeto foi vetado no ano passado após aprovação pelo Congresso.
Para a líder da bancada feminina, o Poder Executivo se equivocou na justificativa do veto. Repórter Sabrina Dias.
A bancada feminina do Senado pretende iniciar o ano legislativo com a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que garante a distribuição gratuita de absorventes para estudantes de baixa renda, pessoas em situação de rua e mulheres presidiárias. O projeto foi relatado pela senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, que afirma que o Congresso precisa se importar com o fato de que a pobreza menstrual tira 1 a cada 4 meninas da sala de aula. A líder da bancada feminina, senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, acredita que o governo federal se equivocou na justificativa do veto ao dizer que o projeto viola a lei de responsabilidade fiscal.
O governo federal se equivocou na justificativa do veto, dizendo que violava a lei de responsabilidade fiscal, quando na realidade nós apontamos a dotação orçamentária. São apenas R$ 84 milhões por ano para atender mais de 5 milhões de crianças, das mulheres vulneráveis nas ruas e das mulheres presidiárias.
Além de derrubar o veto, as senadoras pretendem votar matérias que reforcem medidas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.